Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99 Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Exercendo Liderança, o papel central do líder, sua motivação, proatividade e equilíbrio emocional. É um livro de desenvolvimento gerencial, voltado à prática de liderar pessoas em organizações, assinado por Pedro Mandelli. A obra apresenta a liderança menos como atributo automático de um cargo e mais como um conjunto de competências que exige aprendizado, reflexão e exercício contínuo. Seu foco recai sobre quatro eixos estreitamente ligados à responsabilidade central do líder pela direção do trabalho, a motivação, a proatividade e o equilíbrio emocional. Em linguagem acessível e orientada a situações profissionais, o livro procura oferecer referências para quem precisa conduzir equipes, tomar decisões e sustentar resultados sem ignorar a dimensão humana do trabalho. A proposta inclui temas como autodesenvolvimento, autocontrole, empatia e capacidade de articulação. Em vez de tratar a liderança como carisma inato, o livro a posiciona como prática que pode ser aprimorada, sobretudo pela revisão de comportamentos, pela qualidade das relações e pela forma como o líder responde às pressões cotidianas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a liderança como responsabilidade ativa e não simples autoridade formal. Um ponto central do livro é a distinção implícita entre ocupar uma função de chefia e efetivamente exercer liderança. O papel do líder não se esgota em distribuir tarefas, acompanhar indicadores ou corrigir desvios. Ele envolve criar direção compreensível, articular esforços e assumir responsabilidade pelo contexto em que a equipe trabalha. Essa perspectiva desloca a atenção da autoridade formal para a influência exercida nas escolhas, nas relações e nos critérios que orientam a ação coletiva. Na prática, uma equipe tende a depender menos de ordens detalhadas quando entende prioridades, limites e finalidade de seu trabalho. Cabe ao líder tornar esses elementos visíveis e coerentes. Isso não significa centralizar todas as respostas. Ao contrário, a obra se aproxima de uma liderança que oferece rumo e condições para que os profissionais contribuam com iniciativa. O desafio está em equilibrar presença e autonomia. Ausência de direção pode gerar dispersão, enquanto controle excessivo reduz responsabilidade e aprendizagem. Ao situar o líder no centro dessa equação, o livro enfatiza que resultados e ambiente de trabalho não são dimensões separadas. A maneira como decisões são comunicadas, conflitos são conduzidos e responsabilidades são distribuídas afeta tanto a execução quanto o engajamento. Liderar, portanto, é uma atividade deliberada de coordenação humana e não uma consequência garantida pelo cargo. Em segundo lugar, motivação como construção de sentido e condições de participação. A abordagem da motivação apresentada pelo livro evita reduzir lá entusiasmo passageiro ou a recompensas isoladas. No contexto da liderança, motivar significa favorecer condições para que as pessoas compreendam a relevância de suas entregas, percebam critérios claros de desempenho e tenham espaço para participar da realização do trabalho. O líder influencia esse processo ao conectar objetivos organizacionais às atividades concretas da equipe. Metas sem explicação podem ser recebidas como imposições. Quando são contextualizadas, tornam mais evidente por que determinada prioridade importa e qual contribuição se espera de cada pessoa. A motivação também depende da consistência entre discurso e prática. Reconhecer contribuições, oferecer retornos específicos e tratar dificuldades com seriedade são condutas mais úteis do que apelos genéricos por comprometimento. O livro associa esse tema à capacidade de articulação do líder, pois pessoas engajadas precisam de comunicação que organize expectativas, não apenas de mensagens inspiradoras. Há ainda uma dimensão de autodesenvolvimento. Quem lidera precisa examinar como suas próprias atitudes afetam o clima do grupo. Uma postura instável, distante ou contraditória pode enfraquecer a confiança, mesmo diante de boas metas. Assim, a motivação é tratada como efeito de relações de trabalho bem conduzidas, de clareza operacional e de reconhecimento compatível com a contribuição efetiva da equipe. Em terceiro lugar, proatividade orientada por julgamento, iniciativa e responsabilidade compartilhada. Ao destacar a proatividade, O livro valoriza a capacidade de agir diante de necessidades identificadas, em vez de esperar passivamente por comandos ou pela escalada dos problemas. Porém, iniciativa não equivale a agir de modo impulsivo nem assumir tarefas sem alinhamento. Em uma equipe, a proatividade produtiva depende de entendimento sobre objetivos, responsabilidades e margens de decisão. O líder tem papel decisivo ao construir esse ambiente, precisa indicar o que é prioritário, permitir que os profissionais proponham soluções e evitar transformar todo erro em motivo de punição indiscriminada. Quando cada decisão precisa de autorização superior, o grupo perde velocidade e o gestor se torna gargalo. Quando não há parâmetros, a autonomia se converte em ações desconectadas. A competência de liderança consiste em estabelecer esse equilíbrio. A proatividade do próprio líder também é relevante. Ela aparece na antecipação de obstáculos, na preparação de conversas difíceis, no enfrentamento de conflitos antes que se agravem e na revisão de processos que já não atendem às demandas da equipe. Esse comportamento comunica que a liderança não é apenas reativa aos resultados já ocorridos. A obra relaciona essa disposição à aprendizagem contínua, pois antecipar e agir melhor requer observar a realidade, ouvir diferentes perspectivas e ajustar decisões. Desse modo, proatividade é uma prática coletiva estimulada por liderança clara, confiança responsável e capacidade de transformar problemas em oportunidades de melhoria. Em quarto lugar, equilíbrio emocional como requisito para decisões e relações sob pressão, o equilíbrio emocional é apresentado como competência indispensável para a liderança. Porque o trabalho de gestão frequentemente envolve pressão por resultados, divergências, mudanças e expectativas simultâneas de públicos distintos, a relevância do tema não está em sugerir que o líder suprima emoções, mas em defender que reconheça suas reações e evite transferir tensão para a equipe. Uma resposta explosiva, defensiva ou excessivamente ansiosa pode ampliar conflitos, dificultar a comunicação e comprometer a avaliação de alternativas. Por isso, autocontrole e autoconhecimento aparecem como as bases práticas da atuação gerencial. O líder precisa identificar limites, padrões de comportamento e situações que afetam seu discernimento. Essa atenção permite separar urgências reais de reações precipitadas, além de tornar conversas de correção mais objetivas e respeitosas. A dimensão emocional também inclui empatia. Compreender as circunstâncias e perspectivas dos integrantes da equipe não exige abrir mão de critérios ou metas. Permite antes escolher formas mais adequadas de cobrar, orientar e negociar. O livro vincula esse equilíbrio à prevenção de relações tóxicas, nas quais medo, humilhação ou imprevisibilidade substituem a cooperação. Em ambientes complexos, a maturidade emocional melhora a qualidade das decisões porque amplia a escuta e reduz respostas automáticas. Trata-se, portanto, de uma competência operacional com impacto direto na confiança, na capacidade de aprendizagem e na continuidade dos resultados. Por último, autodesenvolvimento e delegação para formar equipes menos dependentes. A obra propõe que o desenvolvimento da liderança comece pelo próprio líder. Antes de pretender mobilizar outras pessoas, é necessário examinar hábitos de comunicação, formas de lidar com pressão, disposição para ouvir e capacidade de aprender com erros. Esse movimento de autodesenvolvimento impede que a liderança seja vista como repertório fixo de técnicas. Mudanças na equipe, no negócio e nas exigências do trabalho pedem revisão contínua da maneira de atuar. Nesse processo, a delegação ocupa posição importante. Delegar não é apenas repassar volume de trabalho, mas definir responsabilidades com clareza, oferecer recursos adequados e acompanhar sem retomar indevidamente aquilo que foi confiado. Uma delegação mal conduzida pode produzir abandono ou microgestão, dois extremos que reduzem a autonomia. Quando é bem estruturada, ela desenvolve competência, distribui decisões e libera o líder para temas que exigem visão mais ampla. O livro também permite compreender que a autonomia precisa vir acompanhada de prestação de contas e diálogo sobre critérios. Assim, o desenvolvimento da equipe não depende exclusivamente de treinamentos formais, mas das oportunidades reais de assumir desafios com apoio proporcional. A combinação entre autocrítica do líder, delegação consciente e acompanhamento consistente torna a liderança mais sustentável. em vez de concentrar conhecimento e decisões na figura do gestor, cria condições para que a equipe se torne mais capaz de responder a problemas, colaborar e manter desempenho em contextos de mudança. Em conclusão, exercendo liderança é especialmente útil para gestores em início de trajetória, profissionais promovidos recentemente, supervisores, coordenadores e pessoas de recursos humanos interessadas em estruturar programas de desenvolvimento gerencial. Também pode ser relevante para líderes experientes que desejam revisar práticas de comunicação, delegação e condução de equipes sob pressão. Seu benefício prático está em organizar a discussão sobre liderança em torno de competências diretamente observáveis, orientar o trabalho, estimular iniciativa, administrar reações emocionais, exercer empatia e desenvolver pessoas. Com isso, o leitor é levado a tratar a liderança como exercício cotidiano, e não como atributo abstrato ou privilégio hierárquico. Intelectualmente, a obra contribui ao questionar a ideia de que bons líderes dependem apenas de talento natural. Ao enfatizar aprendizagem e autodesenvolvimento, oferece uma visão mais realista de como comportamentos gerenciais podem ser avaliados e aprimorados. O diferencial do livro dentro da literatura de negócios está na articulação concentrada entre motivação, proatividade e equilíbrio emocional, vinculando esses elementos à responsabilidade concreta de conduzir resultados por meio de pessoas. Muitos títulos do gênero privilegiam modelos grandiosos, listas de traços ou fórmulas de alta performance. Aqui, a ênfase recai sobre fundamentos relacionais e comportamentais que sustentam a execução. A linguagem clara e a orientação para a reflexão aplicada reforçam seu valor como material de estudo para quem busca uma liderança menos centrada em comando e mais capaz de combinar direção, autonomia e maturidade emocional. Se você quiser apoiar Pedro Mandelli, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais tarde.